pouco sobre a desigualdade entre os rendimentos no Brasil. Aliás, a desigualdade vem aumentando não só no Brasil, mas no mundo. E tem um dado interessante do ano passado. As famílias de renda muito baixa tiveram queda de 1,4% nos seus rendimentos médios reais no período. E o segmento mais rico da população registrou elevação salarial de 1,5%. Daqui a pouco o doutor Navarro vai falar sobre isso, mas antes eu gostaria que o senhor falasse. Primeiro, uma satisfação. Obrigado pela gentileza de estar conosco nessa manhã. Bom dia.
Bom dia. Eu que agradeço demais o convite. Adoro rádio. Eu amo de paixão entrevista, bater papo, conhecimento. Então, assim, eu sou um fã incontestável e agradeço demais o convite de estar aqui hoje com vocês.
E antes da gente falar sobre essa desigualdade, não é? Eu gostaria que o senhor falasse também sobre esse momento que o país atravessa. Nós vivemos aí um determinado período, depois a esquerda assumiu durante um longo período, começou, parece bem, dando sequência a uma situação que estava ajustada. Depois a coisa desandou politicamente, economicamente. Claro que tem fatores externos também que influenciaram, mas a situação do Brasil ficou muito delicada. E agora nós estamos vivendo um período onde a direita está à frente, não é? Exato. Como é que o senhor vê esse cenário e para onde estamos caminhando, doutor?
Pois é, eu não vejo com maus olhos essa mudança do caminho do Brasil. Quer dizer, nada é por acaso, nós cotidianamente percebemos para onde estávamos indo, sucessivos erros, e é natural que lhes aconteçam. O meu pai tem uma frase muito boa que eu carrego, que é: só erra quem faz. Por consequência, só quem tem as ações é que tende a errar. Eu não estou mexendo com nada, eu não vou errar. Então é natural que a gente possa, de alguma forma, perceber alguns equívocos trazidos pelo atual governo, seja ele municipal, estadual e federal. E evidentemente que traz junto a si uma mudança em que de algumas questões que nós estávamos bem acostumados dentro de uma liturgia do sistema de governo e que estava sendo cobrado por vários setores. Isso foi quebrado. Claro que a gente leva um choque dessa mudança, não só pelo perfil do nosso presidente, mas também de toda uma equipe que vai trazendo. É só lembrar que quando ele foi eleito, ele não tinha apoio nenhum. Quatro vice-presidentes, que hoje devem muito provavelmente estar chorando pelo convite que não foram feitos, porque não acreditava naquele modelo político. Consequentemente, isso traz resultados que nós não estávamos esperando. De qualquer forma, o Brasil tem uma estrutura já pré-fixada com instituições que estão caminhando bem, e dentro dessas estruturas nós vamos achar, vamos acomodar. O que me perguntam direto, acho que aqui é a quarta ou quinta entrevista que eu dou em relação a hoje fala-se menos, mas no mês passado, retrasado, falava-se até em impeachment. Eu sou radicalmente contra impeachment. E realmente, eu acho que tem que deixar ele governar. Mas não sem levar crítica. Nós não vamos fazer qualquer tipo de possibilidade de crítica ao governo Bolsonaro, não. Caminhos que eu, você, o nosso ouvinte pode entender errado, ele tem que passar por esse tipo de situação. De qualquer forma, não há nada de errado. Em algumas questões que ele fez, ele está fazendo muito bem. Infraestrutura, que é pouco divulgada, e esse é o problema. A divulgação daquilo que ele fala atrapalha, por exemplo, visibilidade de boas ações. Nós não estamos aqui para poder ficar pensando mal do governo, mas me mostre quais são os grandes avanços que estavam tendo. Por exemplo, essas questões de medidas de infraestrutura, medidas da saúde, que ficou ofuscado por debates irrelevantes sobre a conduta pessoal do presidente. Veja o que foi esse final de semana por conta de uma entrevista que deu a nora dele. Veja se isso, nós precisamos disso, não precisa disso. Eu acho que a gente tem que, de alguma forma, crescer, e a gente está nesse embate da polarização que veio, não é dessas eleições, mas que vem a partir de 2013, dessa desagregação do papel do Estado no Brasil, é que a gente não está conseguindo achar, e isso atrapalha a fonte de, primeiro, de desenvolvimento e de um norte realmente que nós precisávamos levar para poder melhorar a nossa vida.
Agora se fala em contenção de despesas, não se Perfeito. Fala em corrupção. Tem vários pontos positivos que a gente vem observando. O senhor está otimista. Sim. Entende que esse novo cenário, ele tende a levar o Brasil a um novo momento.
Eu não gosto, e deixo claro, eu nunca escondi isso, eu não sou favorável a alguns posicionamentos do presidente em relação à vida privada das pessoas. Essa questão mesmo de casamento homoafetivo, ou seja, essas questões que são da vida privada, que são importantes, né? Inegável, mas eu acho que o Brasil precisa, sim, primeiro, o papel do Estado. E aí? Realmente, é um caminho que nós vamos tomar, é um país liberal, o Estado vai deixar de tomar atitudes em algumas frontes, mas tem uma consequência, vai deixar no setor privado, ótimo, mas nós temos que estruturar isso. A Previdência foi um fator, inclusive a última visita que eu fiz foi sobre essa questão da Previdência, mas agora temos a reforma tributária, ela é fundamental. Qual vai ser a nossa reestrutura? Como é que o Brasil, de alguma forma, vai deixar com que o protagonismo do Maia, o Bolsonaro vai deixar com que o Maia seja o protagonismo agora? E ele se percebeu nisso. Veja, isso é uma troca desses poderes em relação na organização do Estado. Agora, otimista, eu tenho que estar, eu vivo nesse país e não vou sair. Não vou sair, eu não vou para Cuba, mas também não vou nos Estados Unidos. Eu não vou para Venezuela, mas também eu não vou para Europa. Eu vou continuar aqui, a minha luta é aqui, a minha filha mora aqui, a minha família mora aqui. E é aqui que eu não quero ter violência, é aqui que eu não quero ter minha casa invadida, eu não quero sair com bala perdida, mas eu também quero ter uma alimentação sem agrotóxico. Veja, a vida é complexa. E eu acho que a complexidade da nossa vida, essa vida multifatorial, ela precisa encontrar um equilíbrio de uma pessoa sensata. Então essas brigas não faz bem para ninguém, desfoca o objetivo, deixa que a gente briga com essas picuinhas, deixa eu brigar com o meu vizinho, mas o presidente não pode focar nisso. E nem mesmo, por exemplo, aqui no nosso município existem questionamentos locais, mas que ele não se transforma numa briga sensorial que atinge os nossos brios. A mesma coisa no Estado. Eu acho que o nosso governador, o nosso prefeito, ainda que possa pesar nas nossas diferenças, ela acaba sendo adulta, os questionamentos. E ele se dá num embate político discursivo muito bom. Nosso presidente, não acontece isso. E aí vem ministro dos direitos humanos falando besteira, aí vem o ministro da educação durante muito tempo agora, deu uma acalmada falando besteira, ministro da saúde tentando organizar, e veja que, né, a questão da tecnologia, a questão do Marcos Pontes, todo mundo tentando se assentar de questões importantes. Vai haver corte no investimento público? Perfeito. Qual vai ser a consequência? E agora, não queira assumir essa responsabilidade sem conflito. As pessoas estão acostumadas com determinado caminhamento. Você acha que os servidores públicos, de uma hora para outra, vão adorar corte de benefícios? A juizada teve o salário diminuído, corte um monte de privilégios. Você acha que eles vão ficar ali? Aí o procurador vai lá e começa a gritar. Veja, isso é consequência do que nós estamos vivendo. Um procurador reclamando ganha R$24 mil por mês. Isso é simbólico. Ficou... Isso é simbólico. Mas será? Mas nós não estamos cortando gastos de todo lado? Para que um procurador experimentado, veja, ele não é um procurador ruim, não, só que ele estava sendo afetado, ele até disse lá que estava tomando muitos remédios, ele estava à flor da pele e reclamando que estava ganhando R$24 mil. Parece-nos insano, mas já que a pauta, por exemplo, nessa questão da desigualdade, como você trouxe na matéria, ela está feita, temos que atacar qual é o papel do privilégio do funcionalismo público brasileiro, claro.
Vamos falar um pouquinho então sobre essa desigualdade. Estamos conversando com o advogado Marcelo Navarro, analista político, e a gente observa que na questão política há uma quebra de paradigma e as pessoas vão absorvendo também esse novo perfil do governante brasileiro. Sim. Esperamos que realmente os resultados sejam positivos aí para que todos possam ganhar. Rapidamente, então, em relação à desigualdade entre os rendimentos do Brasil, a desigualdade vem aumentando, e não só no Brasil, mas no mundo. Em razão do quê, doutor?
Pois é, olha só, durante muito tempo, teve uma pesquisa, acho que não foi por isso que eu fui chamado, mas eu participei de uma pesquisa que aconteceu no ano de 2014, foi publicada em 2015, com a professora Marta Hatch, da Unicamp, em que vários artigos de vários focos foram fazendo a trajetória da desigualdade no Brasil, e ela não é trajetória da desigualdade no Brasil, foi uma coletânea de artigos, e que ela tinha como substrato uma pesquisa maior. Por isso que eu estou dizendo que é mundial, porque quem coordenou essa pesquisa mundial é um sociólogo francês, na verdade um economista francês, chamado Thomas Piketty, que é o maior especialista sobre desigualdade no mundo. E ele tem vários pontos de acesso para poder questionar isso. E ele tem um livro muito interessante dizendo que, e foi publicado também no ano de 2015, por isso a publicação saiu em 2015, dizendo que o aumento da desigualdade que foi tão buscada no mundo todo a partir dos anos 80, 90, ela acabou, e realmente houve uma diminuição das diferenças sociais, das diferenças econômicas da população mundial, mas que ela estava retomando o seu crescimento agora na década de 2015 para frente. Por isso que, e qual é a concentração até que o ano passado e esse ano foi divulgado vários dados de que 1% da população mundial é concentrada em 90% da riqueza. Quer dizer, países não têm dinheiro, países inteiros não têm dinheiro do que, por exemplo, Bill Gates, que já não é mais o homem mais rico do mundo, tem. Isso é bastante sintomático. E países concentrando riquezas nos Estados Unidos e também na Rússia e China. Perceba que esses países ainda não conseguiram romper, diante da sua política interna, essa possibilidade de acumulação bastante sintomática da riqueza mundial. Mas se você pegar países ricos como a Alemanha, a pessoa mais rica da Alemanha não está nem entre os 15 mais ricos do mundo. Uhum. Por quê? Porque a diferença econômica entre o mais pobre e o mais rico nos países com esse capital europeu é bem pequena. Assim como os países do Sudeste Asiático. Então, isso significa que tem que haver uma política pública de que você até pode, através do seu empenho, desenvolver economicamente, mas eu tenho limites. Isso se dá através de aplicação, de distribuição, de pagamentos, ou até modelos próprios desses países em relação à forma como o Estado vai intervir nessa economia. Te dou um exemplo, que como eu trabalhei nessa questão da criminalidade. Então, o aumento da criminalidade com a desigualdade social. Nós tivemos um ganho no Brasil, isso é inegável, pode-se criticar o PT em todos os seus aspectos, mas os números nesse ponto não vão mentir, que houve um crescimento per capita econômico brasileiro. Isso é inegável. Por outro lado, nós não tivemos a mesma redução da criminalidade com esse ganho econômico entre as pessoas. Por quê? Porque se deu, o crescimento econômico não se deu numa mudança social cultural. Por isso que aqui nós sofremos, e agora no momento de crise também, explodiu, por exemplo, a criminalidade violenta. Então, esses dados precisam ser bastante trabalhados e o Estado, observando isso, de tentar diminuir com que essa desigualdade não se transforme, essa desigualdade social, que é disso que nós estamos trabalhando, ela vai se transformar em caos político. Então, não é interessante para ninguém que eu tenha super ricos. Uhum. Isso é péssimo, porque e vou te dizer mais, tem um dado muito interessante.
E pior ainda, os super pobres.
E pois é, porque a riqueza é limitada. O mundo produz 100, pronto, é isso que nós vamos produzir. Bom, se esse 100 está distribuído de maneira que 50% desse 100 que nós criamos no mundo fique na mão de uma pessoa, quer dizer, é claro que os outros 50 vão guerrear com os outros 50, isso é natural. A gente precisa ter isso em mente. Então, assim, a gente não pode descartar esse tipo de situação. Mas eu vou te dar, só para a gente poder finalizar, de como se dá essa limitação, que o ambiente mais livre que nós temos, que é a internet, hoje, no teu celular, no meu celular, no celular de qualquer um que está nos ouvindo, ele se concentra em 4, 5 aplicativos. Uhum. No ambiente mais livre que nós pudéssemos ter. Ou seja, é natural que as pessoas, de alguma forma, concentrem essas rendas. E estamos nesse ponto para tentar ver até onde essa concentração de renda pode ser perniciosa.
Doutor Navarro, muito obrigado pela presença.
Eu que agradeço.
Conversamos com o advogado Marcelo Navarro, analista político, falando um pouquinho sobre o cenário atual no Brasil, também com repercussão aí sobre os efeitos no mundo, principalmente no que diz respeito à desigualdade entre os rendimentos do povo brasileiro. 11:31.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Oferecimento Cressol. Para investir com segurança, conte com a Cressol. Seja sócio.